a gente vai continuar a nossa aula. Vamos trabalhar com a unidade 2, que trata da transação e contabilidade. O que nós vamos trabalhar nesse material? O que a contabilidade faz? Na aula passada, nós vimos a questão das alterações que ocorrem dentro do patrimônio. O que é o patrimônio? Patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e obrigações. O que são os bens e direitos? Chamamos a isso de ativo. As obrigações, de passivo. E a diferença entre o ativo e o passivo é o patrimônio líquido. Por isso, então, na contabilidade nós temos os dois. Quando a gente faz o inventário, o patrimônio líquido ou os itens do patrimônio líquido, eles não fazem parte desse contexto. Ele não existe no mundo real. Mas na hora que eu vou estruturar a demonstração do balanço patrimonial, que a gente já falou na aula passada, que é feito num determinado momento do tempo, esse balanço, ele, pela diferença do ativo e do passivo, vai surgir o patrimônio líquido, que não existe, então, no mundo real. O que acontece? A contabilidade, ela registra os fatos administrativos. O que é um fato administrativo? É prestar serviço de... Aqui agora, estou fazendo uma prestação de serviço para o curso de administração. Então, isso é uma prestação de serviço. Por isso, eu vou receber um recurso, só para vocês entenderem. Então, esse fato, ele tem um registro contábil. Eu, Maria Denise, estou registrando uma receita. O curso de administração está registrando uma despesa ao me reembolsar, ok? Então, isso é um fato administrativo, um fato ou um evento econômico financeiro, ok? Então, o que é um ato administrativo? Um ato administrativo, por exemplo, é na empresa você atender uma ligação telefônica, por exemplo. O atender a ligação telefônica não está gerando um lançamento contábil, mas ao final do mês ou ao final do dia, conforme for o registro contábil dessa entidade, você daí vai registrar o fato contábil do gasto dos minutos que você atendeu o telefone, tá certo? Então, esse momento que eu estou registrando um fato, pode ser isso que eu falei, e pode ser o exemplo que o Tibúrcio coloca no seu manual aí que vocês têm como apostila, que é o pagamento de uma dívida, compra de máquinas, as receitas obtidas com a prestação de serviço, que eu tinha dado de exemplo, tá? Ainda o que nós temos? Com isso, eu gostaria que vocês aí na apostila de vocês colocassem nessa equação que ele colocou aí, ativo é igual a passivo mais PL, tá? Então, nós temos que mostrar que a equação básica não é essa aqui. Se vocês pegarem a resolução 750 combinada com a resolução 774 de 94, vocês vão ver que ela explica lá que o patrimônio líquido faz parte, fica do mesmo lado do passivo, mas é um outro grupo, são os capitais próprios da empresa. Tá? Então, nesse sentido que eu quero dizer para vocês, que o lado direito e o lado esquerdo e o lado direito tem que ser iguais, ok? Esse é o balanço. Muitas vezes o aluno, quando está fazendo uma avaliação, uma prova, ele fica preocupado em fechar esses dois lados, ele não consegue visualizar o que ele errou. Então, quando eu começo ensinando o meu aluno pelo evento ou pelo processo de partidas dobradas, fica mais fácil de visualizar em que conta eu vou fazer esse registro, por exemplo, daquela receita de serviço prestado. Então, olha bem como é que eu vou fazer esse registro, para ver se vocês entendem. Eu recebi a receita, o dinheiro. Então, vai entrar no meu ativo, lado esquerdo do balanço. O lançamento vai ser ali na conta caixa ou na conta bancos. No outro lado, para esse balanço fechar, eu tenho que ter um registro também. Então, eu vou ter um registro lá no patrimônio líquido, numa conta chamada Receita de Serviços Prestados, tá? A gente depois vai ver isso melhor nas transparências que eu vou deixar para vocês do exercício modelo, exercício para vocês terem um embasamento, tá? Agora, eu posso também fazer aquele pagamento da dívida que foi o exemplo que o Tibúrcio usa, né? Como é que é esse pagamento da dívida? Olha bem, eu vou tirar dinheiro do caixa ou vou então pagar com um cheque lá da minha conta bancária. O que que vai acontecer? Eu vou tirar o recurso da minha empresa, ele vai sair da empresa, certo? E ele vai fazer o quê? Ele vai, ao mesmo tempo, no outro lado do balanço, no lado do passivo, e vai diminuir aquela dívida. Então, eu vou diminuir o ativo, mas concomitantemente, eu vou estar diminuindo o passivo naquela conta chamada dívida. O meu balanço vai fechar. Isso está fazendo com que aconteça um fato que a gente chama de fato permutativo, ou seja, está saindo do ativo, mas também está saindo do passivo. Acho que até aí está tranquilo para vocês entender. Aí, em seguida, eu vou apresentar para vocês alguns exemplos que não são os meus exemplos, que são exemplos do professor Tibúrcio que fez o material. Então ele escreve assim, ó, investimento em dinheiro pelos acionistas. Como é que isso é feito? Então, ao criar essa empresa, que nós vamos chamar aí qualquer nome que nós quisermos dar, e entregamos recursos. Vocês percebam que na apostila ele coloca os 80 mil em caixa, que também poderia ser em bancos, e esses 80 mil vai estar lá dentro do patrimônio líquido. No exemplo, ele coloca que está dentro do patrimônio líquido na caixinha que ele bolou. Só que, na realidade, o nome da conta que está dentro do patrimônio líquido vai ser chamada capital social. Então, olha bem, aumentou o ativo. Por que que aumentou o ativo? O recurso entregue pelo acionista passou a ser da entidade que eu dei nascimento. Então, eu criei uma entidade. Esse 80 mil não é mais dos acionistas. Ele agora é de propriedade da empresa. Aonde que vai o recurso? A empresa vai investir aonde? No caixa. Ok? Então o caixa aumentou, patrimônio líquido aumentou, o meu balanço está fechando. Tá? Prestação de serviço. Prestação de serviço eu já expliquei, mas agora vamos dizer aqui que eu prestei serviço para terceiros e recebeu 18 mil. Essa prestação de serviço corresponde a uma receita para a empresa. Já dei o exemplo antes. Então, como é que vai acontecer isso? Eu obtive uma despesa que eu vou confrontar com as despesas para ver exatamente se eu tive lucro ou prejuízo. Todo mundo sabe que se eu prestar um serviço por 18 mil e ter gastos para essa prestação de serviço maior que 18 mil, o que que vai acontecer? Eu vou ter um prejuízo. Ou seja, eu trabalhei, prestei o serviço, mas não soube remunerar esse meu serviço que desse conta de cobrir todos os gastos que eu tive para a execução desse serviço. Aí eu tive prejuízo. As empresas no mundo capitalista, como no Brasil, como na maior parte do nosso mundo, é capitalista. Então, o capitalista visa o lucro. Se eu estou visando o lucro, então eu vou ter um custo menor que os 18 mil que eu estou cobrando. Quem é que me diz o que que é isso? Quem que diz quanto que eu devo cobrar? Lógico que existe a questão da oferta e procura. O mercado, então, muitas vezes é que vai valorar, vai mensurar essa minha prestação de serviço. Mas muitas vezes eu posso dizer o preço que eu quiser, que eu calculei. Então, a contabilidade vai te dar o suporte, vamos dizer assim, a planta de quanto você gastou, a planilha, para você então fazer essa conta. Então, nesse sentido, o que é que nós vamos dizer? Se eu tenho então essa receita, o que que aconteceu lá? O caixa que recebeu o dinheiro aumentou, o patrimônio líquido aumentou por conta da receita gerada. Aqui no exemplo não tem, mas eu vou já aumentar um pouquinho para vocês. E se eu, para prestar esse serviço, eu gastei, eu utilizei recursos da ordem de 15 mil, como é que eu faço esse registro? Eu vou lá na minha empresa, vou dar baixa no ativo dos 15 mil que eu utilizei e vou registrar em despesa dentro desse patrimônio líquido esses 15 mil. A diferença vai ser o meu lucro, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, conforme o tio Búrcio coloca, um pouquinho da questão da prestação de serviço, tá? Então, como é que fica isso? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos registrar no nosso caixa o 18 mil, no exemplo que ele dava já tinha 60 mil, quanto que o meu caixa vai ter agora? 78 mil. Esse 60 mil do caixa eu já vi que é por conta de um terreno que chegou na empresa, tá certo? E os 40 mil que estão lá no meu passivo na conta de empréstimo, já estava lá bonitinho e tal, então eu vou somar mais os 80 mil que são o que eu já tinha de lucro, né? E mais agora os 18 da minha receita. Então vocês percebam que 60 mais 60, 120. Se nós olharmos para o nosso lado direito do balanço, nós tínhamos os 120, 40 em empréstimos e 80 no patrimônio líquido. Mais o 18 que entrou no caixa, o meu ativo passou a ser um total de 100 e quanto agora? Fazendo a conta, 138 mil. Vamos ver agora quanto que eu tenho lá no meu passivo mais o patrimônio líquido, tanto que ele coloca um sinalzinho de mais lá. Esse sinalzinho de mais ali vai mostrar que eu também tenho agora 138 mil. E vai explicando como é que isso ocorreu para que o patrimônio líquido, então, agora tivesse os 98 mil. Aí ele faz aquela famosa pergunta, né? Mas para onde foram esses recursos? De onde que eles vieram? Tá? E o título ou subtítulo que ele coloca é o débito e o crédito. Eu, particularmente, já falei de débito e crédito para vocês, já ensinei o débito e crédito, quer dizer, para vocês nos dois exemplos, mas não falei da palavrinha mágica débito e crédito. Então, o que que eu quero dizer? Sempre que eu vou registrar uma entrada de recursos no meu caixa, eu vou estar fazendo com que a minha conta do ativo aumente. Quando eu quero que ela aumente a conta do ativo, eu vou fazer um débito. Eu vou debitar essa conta. Por isso que, se vocês forem ler na outras literaturas da contabilidade, vai dizer que as contas do ativo sempre são de natureza devedora. Óbvio que, como português, temos algumas exceções que são as contas retificadoras, tá? E do lado do passivo, eu tenho as contas credoras. Ou seja, na hora que eu registrei essa receita de 18 mil pela prestação de serviços, eu creditei a conta de patrimônio líquido na subconta Receita de Serviços Prestados, tá certo? Então, o meu ativo sempre vai aumentar pelo valor ou pelo débito. Vai diminuir pelo crédito. Quando eu disse assim, agora vamos ver quanto que me custou prestar esse serviço de 18 mil. Ah, me custou 15 mil. Como é que foi esse custo? De que forma? Eu posso ter utilizado material de limpeza, se foi uma prestação de serviço de limpeza. Eu posso ter usado material de escritório, se foi uma consultoria. Tem o próprio valor do honorário que a pessoa cobrou para fazer essa prestação de serviço. Então, tudo isso é o que eu precisei gastar, que eu precisei utilizar. Então, é o ativo que eu consumi para obter aquela receita. Esse ativo que eu consumi virou despesa, tá? Então, a despesa, ela diminui o patrimônio líquido. Se ela diminui o patrimônio líquido, eu vou debitar o patrimônio líquido. Essas saídas dos ativos que eu precisei para prestar aquele serviço, eu vou creditar, olha bem a palavra que eu vou usar, eu vou creditar esse ativo. Então, continuando a nossa aula, o que que são as minhas origens de recursos? O que que é as minhas origens de recursos? As minhas origens de recursos é o meu capital de terceiro, que é o meu passivo, o meu capital próprio, que é o meu PL. O que que são as minhas aplicações de recursos? São os meus ativos. Então, vocês perceberam? Voltem naquele exemplo do Tibúrcio lá, de abrir a empresa com 80 mil. O que que vocês percebem nisso? Que o dinheiro que estava na mão dos acionistas passou para a mão da empresa. Então, eu apliquei no ativo esse recurso, tá certo? Agora, esse recurso está no ativo, eu vou fazer as aplicações nas coisas que eu preciso. Por exemplo, Eu vou trocar o dinheiro por mercadoria, tá? Então, eu vou estar aplicando o dinheiro na compra dessa mercadoria, que também é o meu ativo. Então, o que nós fizemos antes, no primeiro exemplo que eu fiquei falando para vocês, que aumentou o ativo e aumentou o patrimônio líquido pela receita, diminuiu o ativo pela composição do que eu precisei gastar para obter aquela receita, e eu falei que diminuiu o meu PL pela despesa porque eu gastei aquele ativo. Eu fiz isso falando no método dos balanços sucessivos, que é um exemplo que eu vou deixar na apostila para vocês. Agora, quando eu começo a dizer que eu creditei o patrimônio líquido na conta capital social os 80 e debitei no caixa aqueles mesmos 80, eu estou falando de partidas dobradas. Eu estou falando do livro Razão e eu ensino isso através do Razonete. Como vocês são administradores, não significa que eu vou ter que aqui ficar ensinando vocês a fazer todos os lançamentos contábeis, mas vocês precisam entender como é que isso se dá para poder depois fazer análise das demonstrações contábeis. Então, sempre nas partidas dobradas está dizendo, eu tenho dois métodos. Quem é que criou? Quem é o pai das partidas? Não dobradas, mas partidas simples lá. Então, o Frei Pacioli, né, que fez com que realmente surgisse o método das partidas dobradas. Além do débito e do crédito, nós também temos o quê? Por isso que ele coloca aí, que além do débito e do crédito, nós temos que fazer o local, o lançamento, onde que ele nasceu. Aí ontem, na outra aula, o que que eu falei para vocês? Eu disse para vocês que existe o livro diário. No livro diário, eu tenho que colocar o histórico, eu tenho que dizer o quanto que eu gastei, se foi no débito ou se foi no crédito. Então, os lançamentos vão sair lá bonitinhos. Se porventura vocês trabalham numa empresa, façam um favor de dar uma olhadinha no débito e no crédito. E quem tiver mais curiosidade, tem o livro do Crepaldi, que depois eu posso passar para vocês essas referências, para que vocês vejam como é que é feito um livro diário, como é que é feito um livro Razão. Tá? Por isso que eu tenho que ter o lançamento, o local onde que ele está sendo feito, né? A data que ele está ocorrendo. Uma coisa que vocês vão aprender com a gente, que o contador tem que respeitar os princípios, e dentro dos princípios ele tem que respeitar a questão da data, do momento cronológico. Então eu vou lançar as receitas do dia 10, todas juntas, depois do dia 11, depois do dia 12, assim cronologicamente falando. Tá? Antes, quando nós não tínhamos a tecnologia, era muito mais complicado, porque era feito à mão esses lançamentos. Então, se errasse, tinha que fazer o estorno, tinha que fazer uma mensagem na coluna Observações do livro, para que realmente isso fosse acertado. Tá? E na contabilidade, então, o livro diário é um livro obrigatório. Você hoje faz ele geralmente nos escritórios, nas empresas. São alunos de contabilidade que já querem aprender a fazer, o famoso estagiário que vai lá e digita, e o livro sai bonitinho, o contador depois só confere. E o livro Razão, que aqui nós vamos substituir pela palavrinha razonete. Razonete vem, é você fazer um traço na horizontal e ao meio um traço vertical. A gente chama, o razonete é um T maiúsculo, tá? E ali ao lado do T, do lado, como se fosse a mesma coisa de uma caixinha, de um balanço, lembram? O balanço tem o traço em cima, na parte superior, nas duas laterais, como se fosse um quadrado, e fecha. Quando eu divido no meio, o que que eu estou fazendo? Estou fazendo um razonete. Parem para pensar se não é. O ativo aumenta pelo lado esquerdo e diminui pelo lado direito. O passivo aumenta pelo lado direito e diminui pelo lado esquerdo. Por que que para alguns isso é difícil de entender? Porque quando a gente tem conta bancária, quando nós vamos lá e pegamos o nosso dinheiro e depositamos na nossa conta, qual é a letrinha que vai aparecer do lado? Vai aparecer um C de crédito. Opa, mas a professora disse que as contas do ativo e conta caixa, conta banco, isso é do ativo, são de natureza devedora e aumentam pelo lado esquerdo, pelo lado do débito. Não entendi como é que eu depositei o meu dinheiro lá e tenho um crédito. Então, eu quero tirar essa dúvida da cabeça de vocês. Vocês estão lendo o extrato bancário que é fornecido pelo banco. O banco está dando a você uma demonstração, um demonstrativo do seu balanço. Quando ele pegou o teu dinheiro, ele passou a te dever. É um capital de terceiro que ele tem. Por isso, crédito de passivo. Espero que vocês não tenham mais dúvida quanto a isso. Então, o próprio Tibúrcio, ele coloca aí para vocês que um lançamento no livro diário iniciado com o local, aqui em Florianópolis, aí no polo de vocês de Araranguá, Araranguá, no polo de Joinville, Joinville, tá? A data do evento, então, vou lá colocar o dia e sempre na mesma ordem, por convenção mesmo, a conta que eu vou debitar e o valor desse débito. Então, lá quando eu recebi o capital social dos acionistas, eu vou debitar a conta caixa e vou creditar a conta capital social. Então, esse breve histórico, eu tenho que dizer o que que aconteceu. Então, veja um exemplo dele. Local e a data do evento. Ele usou São Paulo, nós vamos a Florianópolis, Joinville, Araranguá, conforme for. O dia que isso ocorreu, no exemplo dele, 15 de maio de 2009, o débito foi na conta caixa, né? Ativo, devedor, não esqueçam, crédito na conta capital social, credor. E os 80 mil, que é o valor do evento, tá? O histórico, referente à integralização do capital social da empresa. Isso se chama histórico. Acho que até aí vocês não vão ter problema de entendimento. Agora, lembram que eu falei que o razonete não deixa de ser um T maiúsculo, onde cada lado eu vou fazer o lançamento? Então, olhem só, observem. Os razonetes, então, vêm para facilitar a nossa maneira de trabalhar, tá? E também reduzindo muitos erros de lançamento, tornando então essas construções muito mais fáceis. Por quê? Quando vocês forem olhar o modelo que eu vou deixar para vocês de balanço sucessivo, para cada evento eu vou fazer um balancinho, tá? Uma caixinha com ativo, passivo, patrimônio líquido. E o que que vai acontecer com isso, tá? Então, vai ficar chato, enfadonho ficar fazendo. Quando eu transfiro isso para o método das partidas dobradas, eu vou fazer todos os lançamentos no razonete que tem o nome da conta caixa. Tudo que envolver caixa, eu vou fazer nesse mesmo local. Lá no balanço sucessivo, não. Para cada evento, eu vou fazer uma peça de novo, eu vou repetir. Então, fica chatinho, mas é bom para vocês entenderem essa movimentação que acontece no patrimônio, como a gente já conversou. Então, observem esse lançamento. O lançamento a débito na conta caixa ficou de que lado? Do lado esquerdo. O lançamento a crédito, do lado direito. Por isso que eu demoro a falar de débito e crédito. Eu não gosto. Eu prefiro que o aluno primeiro entenda que quando eu estou debitando uma conta, eu estou utilizando o lançamento do lado esquerdo, independente de ser no ativo, independente de ser no passivo, sendo que o ativo tem natureza devedora. A conta caixa não pode ficar com saldo do lado direito quando eu fecho esse razonete, quando eu pego a calculadora e somo. Por quê? Porque se eu fiz isso, eu errei alguma coisa. Essa já é uma dica que eu estou dando para vocês, tá? Então, como é que surgem o nome das contas? Por exemplo, lá a conta caixa. Existe, então, na empresa um plano de contas que obedece à especificidade daquela natureza de comércio, de empresa, tá? Se for um comércio, vai ter mercadorias, vai ter os tipos, os produtos. Lá no histórico que eu vou dizer, venda de tantos rádios, venda de tantas coisas, vendas de tantas. Dependendo do tipo de mercadoria que eu tenho na minha empresa, tá? E no caso, então, que eu estiver fazendo isso, eu tenho que ter sempre a preocupação. Se eu estou fazendo no ativo, eu faço do lado esquerdo o lançamento de débito, do lado direito o crédito, mas a conta final tem que ter soma do lado que eu chamo esquerdo. a mesma coisa para o passivo. Tem exceções, eu já falei, tem regras lá que, por exemplo, quando eu disse para vocês, por exemplo, que eu vou usar o grau de liquidez para fazer a classificação, e não sou eu que digo, é a lei das sociedades anônimas que diz que a empresa registra as suas contas de acordo com o grau de liquidez da empresa, começando por caixa e tal. Tem algumas contas, por exemplo, se eu trabalhar com conta com duplicata descontada, eu levo a duplicata ao banco para fazer o desconto, o que que vai acontecer? Essas duplicatas que fazem parte da conta chamada duplicatas a receber ou clientes, eu vou entregá-las no banco, mas elas são de minha propriedade ainda. Então, elas vão ter um saldo daí credor. Por quê? Porque eu levei para lá. Eu vou, então, tirar essas duplicatas da minha empresa e vai ser duplicatas descontadas. Mas isso é uma coisa que vocês têm que se preocupar enquanto administradores para entender que no ativo posso sim ter algumas contas com saldo credor e não vai estar errado. Mas são as exceções. Uma das exceções é quando eu negocio duplicatas lá com o banco. Outra coisa que acontece é a depreciação do bem. Por exemplo, essa mesa aqui, ao longo dos anos, ela vai se depreciando. Então, eu vou deixar registrada na contabilidade, lá no livro diário, como a gente viu, essa mesa pelo valor que eu paguei pela mesa. No razonete, na conta mesa ou na conta móveis, como vocês quiserem, eu vou estar lá com o valor que eu paguei quando eu comprei a mesa. Qual é o princípio? É o custo com base no valor histórico, tá certo? Então, eu vou respeitar esse princípio. Mas vocês há de convir comigo que ela vai desmanchar, que ela vai estragar, que vai ter algum problema. Quando isso tem esse desgaste, eu estou depreciando a mesa. Então eu vou abrir uma conta chamada depreciação acumulada da mesa e vou registrar esse desgaste dessa mesa a crédito nessa conta chamada depreciação acumulada de móveis ou de mesa que está no meu ativo. Então, quando você pegar um balanço como futuro administrador e ver, opa, a professora disse que o ativo é tudo devedor e eu estou vendo uma conta credora, então são as exceções. Fique claro isso na cabeça de vocês. Tanto que lá no patrimônio líquido, se eu tiver prejuízo, vai ficar com saldo negativo. Vou ter a conta capital social e prejuízo acumulado, o valor do meu prejuízo se a minha empresa estiver dando prejuízo. Então, também lá do lado direito eu vou ter conta que em alguns momentos da vida vai ter saldo negativo, que é um saldo daí devedor para efeito de contas do lado direito do balanço. E como eu falava do plano de contas, como é que ele nasce? Ele nasce de acordo com o objeto de cada empresa. Se for prestador de serviço, o nome das contas que atendam aquele objeto. Se for indústria, natureza que atenda aquele objeto. Para isso existe, daí dentro da legislação societária, sim, também, mas existe dentro da legislação fiscal os nomes das contas, porque muitas vezes tem que observar alguns quesitos da legislação. O débito, então, daí no caso, né, da conta caixa, é uma primeira, ou antes a gente colocava dinheiro, né, hoje não, conta caixa. Se eu tenho aplicação financeira de curtíssimo prazo, se eu compro CDB, RDB para vencer dentro do próprio exercício social, onde eu tenho ativo circulante, que eu já falei para vocês daí na outra aula, então essa conta vai sempre ter o seu saldo lá do lado, então esquerdo, porque eu estou aplicando esse dinheiro no banco e o banco é que vai mostrar para mim, então, que está tendo um crédito, ou seja, está me devendo esse valor para me pagar, tá certo? Então, isso a gente tem que ter clareza. O Tibúrcio coloca a questão do plano de contas para vocês verem, que dá origem ao nome do razonete, como a gente já viu. O débito, no caso daquele caixa lá que entrou aqueles 80 mil inicial do exemplo dele. O crédito lá no conta capital social, por conta do registro, então, dos 80 mil que foi entregue pelos acionistas, tá? Agora, eu disse que a receita ela aparece dentro do PL, tá? No balanço patrimonial, acaba não aparecendo naquele balanço patrimonial que eu vou publicar no jornal, que vocês administradores vão publicar para os sócios verem, para os acionistas olharem, para o próprio governo, para as entidades financeiras, quando você tem que apresentar as demonstrações, se tu está pleiteando um empréstimo, um valor mais alto. Então você tem que dar garantias. Uma das coisas que os bancos pedem é o balanço patrimonial e as demais demonstrações. Então, essas contas de resultado também estão dentro do plano de contas. Só que elas vão obedecer e vão aparecer com seus nomes iguais aos dos planos de contas no outro demonstrativo, que é no demonstrativo do resultado do exercício, tá? E antes de eu fazer o balanço, porque olha bem, pela lei o balanço deve ser feito uma vez por ano. Mas eu pergunto, e você, administrador, vai ficar um ano sem levantar demonstrações para poder ver como é que a tua empresa está andando, o que que precisa cortar, o que que precisa melhorar? Não. Então você tem como saber da tua empresa a cada 3 dias, a cada semana, a cada 15 dias, a cada 1 mês, a cada 2 meses, dependendo da tua necessidade. Através do quê? Através de um balancete de verificação. Qual é a primeira coisa do balancete de verificação? É somar tudo o que está lá no teu livro Razão e mostrar quanto que você tem no caixa, quanto que você tem em cada uma das contas do ativo, em cada uma das contas do passivo, em cada uma das contas do teu patrimônio líquido dentro daquelas contas de receita e despesa. Só que você tem que observar? Você tem que observar que os dois lados do teu balancete tem que estar fechando. Lógico, um contador não vai entregar para um administrador alguma coisa que não esteja com os dois lados iguais. Agora, não quer dizer que um balancete que tem os seus dois lados iguais, ele também esteja correto. Cuidado, porque eu posso fazer o lançamento errado na conta errada. O valor, o lançamento, por exemplo, para exemplificar melhor. Eu lancei na conta Caixa 80 e deveria ter lançado na conta Capital Social 80. Mas por algum azar na hora lá, eu joguei na conta de reserva de lucros, por exemplo, os 80. Se eu já tiver essa conta, se a empresa já está há tempo lá, eu estou tendo um aporte de capital. Eu errei a conta, né? Então, o balancete vai fechar, o balanço vai estar fechando, mas o lugar que eu fiz está errado. Eu só vou detectar qualquer erro mais grotesco dentro de um balancete quando os dois lados não batem, porque eu esqueci alguma soma, eu errei nesse sentido, tá? Agora, qual é o efeito que eu tenho das partidas dobradas no ativo e no passivo segundo o Tibúrcio? Que sempre que eu tiver debitando do lado esquerdo uma conta do ativo, eu vou estar aumentando o ativo. Sempre que eu fizer o lançamento do lado direito, eu estou creditando, estou diminuindo esse ativo. A mesma coisa agora para o meu passivo. Toda vez que eu debitar um passivo, eu estou diminuindo o passivo. Eu estou tirando uma dívida da minha vida. E ao mesmo tempo, se eu tirei a dívida, eu tirei algum passivo. Desculpa, se eu tirei a dívida, eu tirei algum ativo, ou de banco ou de caixa. Quando eu credito esse passivo, significa que eu estou aumentando as minhas dívidas, que eu estou utilizando mais capital de terceiro na minha empresa, que pode ser do próprio governo. Como isso? Como pode o governo estar financiando a minha empresa? O que vocês acham? O governo financia ou não financia? Estão pensando. De que forma que o governo também pode estar financiando? No momento que eu tenho um tributo, um imposto para pagar, mas o governo me dá um prazo para eu pagar. Quando ele me dá esse prazo para eu pagar, por exemplo, na microempresa, ele dá um prazo para você recolher o sistema integrado que junta todos os impostos, que é o famoso Simples. Vocês, quando vão num local, numa loja pequena, podem observar que lá no canto, no Na sua parede vai estar escrito: essa empresa está fazendo seus pagamentos pelo Simples. Não está escrito dessa forma, mas é optante pelo Simples. Pronto. O que que isso quer dizer? Que o governo está te dando um prazo maior para você recolher os impostos. Você vai fazer o teu lançamento contábil no livro de entrada e saída lá da empresa, nos seus lançamentos contábeis, e você vai apurar quanto de ICMS você vai pagar, de contribuição social sobre a folha de pagamento, aquelas coisas todas que entram no Simples. Então, quando eu faço isso, eu vou pagar, eu faço pelo princípio da competência que a gente já falou outro dia com vocês. Então, pelo princípio da competência, eu vou fazer o lançamento no final do mês e vou pagar só no final do outro mês. Esses 30 dias aí que eu vou ficar com esse recurso do governo, ele então, teoricamente, ele está aí na prática também, tá? Financiando a minha empresa. Ele está me dando um tempo para que eu faça o recurso, gere esse caixa, faça aumento do capital de giro, como a gente diz na prática, para poder pagar esse imposto no momento que eu tiver que pagar. Ok? Então, nesse sentido. Então, eu gostaria que vocês, nessa equaçãozinha que ele coloca, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido, o débito no ativo aumenta, no passivo dele tem aí um gráfico para vocês verem e que depois eu vou disponibilizar essas transparências que eu também estou utilizando aqui para que vocês possam então trabalhar e estudar. Em seguida, quando eu faço o balancete, eu já posso fazer então a minha demonstração do resultado do exercício, já posso fazer o meu balanço patrimonial e posso fazer a minha demonstração do fluxo de caixa. Então, como é que eu faço essa demonstração do fluxo de caixa? Eu tenho ele pelo método direto e pelo método indireto. O exemplo que o Tibúrcio trabalha é pelo método direto. Então, vamos fazer aqui como é que vocês entenderiam esse modelo do método direto. Então, aquela questão lá da integralização do capital social de 80 mil que entrou direto no caixa, certo? Como é que eu faço isso no meu caixa? Né? Ele entrou lá. No fluxo, como é que eu vou fazer? Tá? Então, eu vou fazer de que forma é esse pagamento? Então, eu vou ler para vocês poderem me acompanhar de uma forma melhor, tudo o que eu vou registrar nessa meu modelo de demonstração do fluxo de caixa para vocês. O exemplo que ele usou da integralização do capital social no valor de 80 mil, então, mexeu no caixa, o caixa aumentou, no razonete, já imagine comigo, conta caixa, 80 mil do lado esquerdo, mais o empréstimo que eu obtive com o banco que me entregou em dinheiro, eu vou debitar também aqui no meu caixa esses 40 mil, lá no meu passivo esse financiamento a crédito, mas não tem a ver com a demonstração do fluxo de caixa, então vamos deixar de lado essa informação por enquanto. Comprei terreno por 60 mil. O que que eu fiz quando eu comprei terreno? Aqui eu tenho que dizer que se a compra foi à vista, senão se eu só comprei terreno, se eu fizer uma questão de prova para vocês assim, vocês vão perguntar para mim, professora, comprou à vista ou comprou a prazo? Porque se comprei à vista, eu vou ter que colocar essa informação no fluxo de caixa. Se não, não. Então, ali nós temos que analisar essa questão. Então, comprei o terreno por 60 mil. O que que aconteceu? Tirei dinheiro do caixa. Saiu os 60 mil lá no meu balancinho, lembrando, entrou o terreno 60 mil. O meu ativo total não se alterou, ficou igual. Um lançamento permutativo, tá? Agora, o recebimento da receita de 18 mil, lá aqueles 18 mil, lembram? O que que aconteceu com aqueles 18 mil? Eu então vou fazer o quê? Eu vou aumentar no caixa recebimento de clientes, 80, 18 mil, e vou então colocar lá do lado esquerdo. Para isso, para prestar serviço, eu tenho que ter um lugar para ficar. Qual é o lugar que eu dei o exemplo aqui? 7 mil de aluguel. Então, eu vou tirar do caixa os 7 mil e vou fazer o lançamento a crédito e vou fazer o lançamento de débito lá no PL, na conta de despesa com aluguel. Assim como o pagamento do salário de 5 mil. Vai sair do caixa os 5 mil, eu vou fazer o lançamento a débito na despesa com salários lá na minha DRE. Então, como é que eu vou fazer agora a demonstração do fluxo de caixa? Olhem bem, ele está mostrando para vocês uma fluxo de caixa bem simplesinho. Então, aquelas coisas, enquanto recebimento do cliente, pela prestação do serviço, o pagamento do aluguel e o pagamento do salário, são atividades operacionais da empresa. Tem a ver com o objeto da empresa, com a atividade fim da minha empresa. Então, por isso, fluxo de caixa das atividades operacionais. Quanto que sobrou no meu caixa desses valores todos? Então, sobrou lá o quê? Vamos ver, vamos fazer essa conta. Sobrou, na realidade, 66 mil. De que forma? Porque eu tenho o recebimento dos 18 mil, a saída, entre parênteses, dos 7 mil, a saída dos 5 mil do pagamento de salários, que me deu um fluxo de caixa das atividades operacionais de 6 mil. Então, das minhas atividades operacionais, na realidade, me sobraram 6 mil. Essa informação para o administrador é importante? É. Por quê? Porque para comprar esse terreno de 60 mil, eu tive que pegar algum recurso de outra coisa que não foi da minha atividade operacional. Então, foi de onde? Foi da minha atividade de investimento. Parte, então, daquele meu recurso que eu tinha lá da minha integralização do capital social pelo acionista. Então, olha bem, ele integralizou 80 mil. Eu peguei desse 80 mil, posso até dizer assim, 60 e comprei o terreno. Então, eu fiz uma compra de um terreno de 60 mil, tá? O empréstimo fez com que eu fizesse, então, um financiamento, me totalizando os 80 mais os 40, 120. A variação foi de 66. O saldo inicial do meu caixa, vocês viram, é zero. Não é 80 mil pela integralização, mas sim zero. Por quê? Porque esse 80 mil é uma atividade de financiamento. Financiamento por conta de quê? Do meu capital social, tá? Pelos meus sócios, capital próprio agora da empresa, tá bom? Eu não vou trabalhar com vocês pelo método indireto, não vejo a necessidade, tá? Mas, se vocês quiserem, depois, durante as ministrações das disciplinas e no decorrer do semestre, vocês podem me pedir que eu possa fazer, então, um exercício para vocês. Da nossa aula de hoje, era isso que nós tínhamos.